Os monges de Cister foram os primeiros a criar depósitos para armazenamento de água e o método pioneiro acabou por receber o nome de cisterna, um batismo que combina o latim e esta ordem monástica cisterciense que começa na França do século XI. Cisterna é, pois, o nome da galeria que visitamos no ADN desta semana, palmilhando os percursos de Catarina Marques da Silva, a médica que agora nos receita obras de arte. No espaço do antigo reservatório de água, encostado à muralha fernandina da cidade de Lisboa, no coração do Chiado, ali de cara voltada para a Porta dos Artistas do Teatro São Luís. A galeria abriu a 14 de março e festeja o primeiro aniversário já no próximo sábado. Haverá tempo para pousarmos o olhar sobre a inquietação que vai instalar-se nas paredes da cisterna. A última exposição, desmontada há poucos dias, reuniu fotografias de Álvaro Rosendo, Aos Meus Amores 2.0, e teve a curadoria de Luís Gouveia Monteiro, professor de Cinema, Televisão e Ciências da Comunicação, que divide o tempo entre as aulas na Universidade de Coimbra e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Muitos podem lembrar-se dele, do canal Q, da televisão SIC, talvez ainda do Jornal Público, onde entrou com 18 anos, de calções, e estou a citá-lo. Catarina Marques da Silva e Luís Gouveia Monteiro são mãe e filho. O que vos pergunto é se já se surpreenderam nas curvas dos vossos percursos um ao outro.
O Luís está sempre a surpreender-me. É frequente ele surpreender-me, mas o Luís não é uma pessoa previsível. Ele surpreende facilmente.
Diz a médica que agora é galerista.
Daí eu falar em curvas, porque assim, à partida, esta mudança de vida não é vulgar.
Presumo que queira saber o que é que leva uma médica, de repente, a tomar conta de uma galeria.
Eu presumo que a maior parte das pessoas coloque essa questão.
Toda a gente me pergunta isso. Por força de circunstâncias familiares, sim, tive que ir para o estrangeiro e sempre exerci medicina e só exerci a medicina, até que fui para fora, foi em 2000, fui para Buenos Aires e os médicos no estrangeiro não podem exercer, têm que fazer um exame. Eu fiz esse exame ao fim de ano e meio de estar em Buenos Aires e... Quando tive as equivalências fui para o Brasil. Portanto, enquanto não tinha a equivalência, eu comecei a estudar arte e fiz outras coisas que eu nunca tinha feito e que gostaria sempre de ter tido tempo. Passei a ter a liberdade de ter tempo, que era uma coisa para mim muito importante e com a qual eu não estava habituada. Então, de repente...
Enquanto
vivi cá. Tinha os filhos, tinha o trabalho. São dois filhos. Entretanto, estudei História da Arte, tive aulas de pintura.
Em Buenos Aires ainda.
E depois...
Aprendeu a dançar?
Também tive aulas de tango. E depois, quando finalmente tinha a equivalência, tive que mudar para... Também por razões familiares, as mesmas razões que me tinham feito sair de Lisboa, tive que mudar para o Brasil. Nessa altura, para Curitiba. Então, aí eu pensava que ia ser por pouco tempo. Terminei a História da Arte, comecei a estudar conservação e restauro. Entretanto, fui confrontada com a necessidade de ficar mais tempo no Brasil do que eu imaginava e comecei a trabalhar em conservação e restauro.
Era para ir para fora por dois anos e ficou 17.
E fiquei
18. Sentia saudades da medicina?
Eu estive sempre ligado de alguma forma à medicina, não exercendo, mas exercendo funções de gestão, porque tinha uma empresa de medicina de trabalho. Exatamente. E, portanto, não deu muito tempo para eu sentir saudades, mas tinha falta de algumas coisas, nomeadamente do ambiente de trabalho
da equipa.
Sim, da adrenalina, da urgência e da equipa. Isso era o que realmente me fazia saber que um dia, quando voltasse, voltaria também a exercer medicina.
O que ainda não aconteceu.
Mas talvez não demore muito.
Ah, é?
Talvez.
Agora que a galeria está encaminhada.
Talvez. Mas ainda não tenho certezas.
Coisas que uma pessoa descobre na rádio.
Não sabia, Luís, não fazia mais pequena ideia. Pois eu, por aquilo que li, confesso que calculei que também não estivesse, que essa possibilidade estava em aberto, isso eu sabia que era um cenário que estava montado, mas que poderia acontecer ou não, poderia ser possível ou não. Percebemos que é e que está para breve. Como é que o Luís foi acompanhando estas transformações na vida da sua mãe?
Com bastante entusiasmo, quer nessa ida para primeiro Buenos Aires e depois Brasil, uma grande aventura, e eu, apesar de ter ficado, vivi isso com entusiasmo. Ainda estive em Buenos Aires duas vezes, uma a visitá-los logo em 2000, outra em 2001, quando a Argentina estava em colapso, e eu estive lá como enviado da SIC. E foi incrível ver num espaço de um ano a transformação. Exatamente no mesmo restaurante comemos um bife por 10 em 2000 e comemos um bife por 1 em 2001. E pronto, e essa grande aventura da ida para a América Latina foi vivida por mim à distância, embora tenha lá ido ao Brasil, julgo que fui para aí 12 vezes, à Argentina fui duas. Depois esta da galeria, onde também há aí outro ADN que eu acho que também tem um papel importante, que é o facto da minha irmã trabalhar nestas áreas. Trabalha em comunicação de arte contemporânea e estudou arte contemporânea, e eu acho que isso nos influenciou a todos, nomeadamente aos pais, para descobrirem ali um interesse e para começarem a estudar isso. Por um lado, acho que nós temos os dois, especialmente esta entropia, esta inquietação de sempre que vamos numa autoestrada a 120 puxar o travão de mão porque queremos ir fazer outra coisa qualquer, já sabemos fazer aquilo, queremos ir aprender outra. Agora andamos todos a aprender coisas dos barcos e da vela e não sei o quê, porque nos deu para aí. Aqui há uns tempos foram eles...
Não é só o Luís que tirou a carta? Sei que era
não,
um sonho.
Não, minha mãe ainda ontem veio do curso de patrão local, não é? Aqui há uns anos foi a questão do mergulho. Eles fizeram mergulho pela primeira vez e ficaram de tal maneira deslumbrados com aquilo
que não descansaram,
que disseram,
enquanto
não, nós temos a obrigação moral de pôr aqueles dois a fazer a mesma coisa, não podem chegar à nossa idade sem fazer isto. E eu acho que nós em família temos, e nomeadamente nós os dois, acho que temos esse lado de ser deslumbrados. Mas
porque é preciso estarmos disponíveis para nos deslumbrarmos. Se nós estivermos fechados ao mundo,
acho que isso é uma escolha e uma estratégia até. Eu prefiro deslumbrar-me, mesmo que às vezes isso faça de mim um pouquinho pateta.
Mas na questão do barco, por exemplo, onde eu iria, mas já agora aproveito, que essa carta que tira e que diz que era um sonho antigo vem precisamente desse bichinho que já vem de lá de trás?
Nós vamos para a Berlenga desde sempre. Portanto, eu fui para lá a primeira vez com 6 meses e tenho 44, só houve 2 verões em que não fui, um porque foi o casamento da minha irmã e outro já não sei porquê. Portanto, é o nosso sítio de férias sempre, todos os verões. E temos um barquinho pequenino, há 20 e tal anos, e eu tenho a carta de patrão local, o meu pai tem a carta de patrão de costa, e agora temos um barquinho um bocadinho maior e à vela, portanto andamos todos a aprender para ver se o barco não vira e a contagiar-nos uns aos outros, a irmos aprendendo, fazendo cursos, indo buscar as ferramentas. Também acho que temos em comum esse gosto de aprender coisas, de estudar uma coisa nova.
Se bem percebi, esse genezinho, essa inquietação, essa capacidade para a mudança, também, nem todas as pessoas muitas vezes têm essas oportunidades, mas preferem continuar a seguir aquele caminho, não fazer qualquer desvio. Há aí um genezinho que vem do avô Abílio, julgo eu, não será obviamente apenas do avô Abílio, mas o avô Abílio, por exemplo, é citado pelo Luís Gouveia Monteiro na sua tese de mestrado de 2012, né, que a dedica ao avô Abílio, que mencionou a ler com as legendas dos filmes e que continua a tentar ensinar matemática, física e química. O avô Abílio, que agora anda a aprender a pintar, será o genezinho mais irrequieto na vossa família?
Sim, o que eu dizia nessa dedicatória, de que já não me lembrava, é exatamente verdade. O meu avô ensinou-me a ler com as legendas dos filmes, aproveitou, ele é um professor e é alguém que sabe muito de pedagogia, foi o homem que pôs metade da família a entrar em medicina, percebeu que era uma inquietação para mim não conseguir perceber o que diziam os filmes que não em português e que eu estava danado para perceber o que é que...
Com que idade?
O que eram aquelas legendas, 4 ou 5. 4, julgo eu, porque eu entrei com 5 na escola e já sabia ler. E ele pedagogo que é, percebeu que havia ali esse combustível e então em muito pouco tempo usou essa vontade para me pôr a ler antes de eu entrar para a escola. E depois houve uma altura, mais uma coisa que temos em comum, portanto, se a minha mãe veio das ciências para as artes, eu que sempre andei pelas letras e tal, houve a dada altura, disparou-me ali um gene qualquer edipiano. E fui... passou-me pela cabeça, não queria fazer mais jornalismo, queria outra profissão qualquer e passou-me pela cabeça ir tirar a medicina. Um bocado mais uma vez naquelas coisas. Há ali uma coisa que a minha mãe sabe fazer que eu ainda não sei, portanto tenho que ir aprender aquilo. Felizmente isso depois não foi avante, mas o meu avô ainda me conseguiu pôr a passar no exame para entrar em Inglaterra. Em 2 meses de estudo conseguiu-me enfiar tudo aquilo na cabeça, coisas que eu não estudava desde o 9º ano. Portanto é mesmo alguém que tem assim poderes e que todos nós olhamos para ele um bocado como o Mr. Miyagi do Karate Kid, que é o homem que consegue ensinar o que quer que seja a quem quer que seja no tempo que tiver. E obviamente é uma pessoa de quem todos gostamos muito e a quem eu acho que devemos em grande medida essa curiosidade imensa, essa ideia.
Espanto.
Sim, sim.
Imagino que se lembre dele muitas vezes na sua pele de professor, que é aquela que agora tem em exclusivo.
Foi a única pessoa a quem fui pedir, faz agora 5 anos precisamente, acho que faz esta semana 5 anos, fui perguntar ao meu avô Lito, que é como nós lhe chamamos, o que é que ele tinha para me aconselhar, e ele deu-me só 2 conselhos e que me serviram muitas vezes, que é: quando não sabes dizes não sei, não inventas nunca e nunca chegas atrasado e nunca faltas. Isto de facto são as duas regras nestes 5 anos, eu diria que são à prova de bala, porque a posição do professor é uma posição muito difícil, é uma posição quase impossível. Fez-me lembrar várias vezes aquela definição de amor, que é dar-se o que não tem a alguém que não precisa. A posição de professor tem muito isso e põe-nos constantemente, para quem estiver inseguro naquele papel, muito tentado a dizer o que não sabe, a inventar, a apanhar atalhos. E essa ideia é tão simples: quando não sabemos, dizemos que não sabemos, vamos procurar, vamos no dia a seguir, talvez já saibamos, mas não inventamos, e isso de facto esvazia esse balão de...
Mas provavelmente isso também só é possível quando se tem perante os alunos a imagem de uma pessoa que faz tudo o que tem à sua frente e ao seu alcance para ser o melhor todos os dias e dar o melhor todos os dias, e portanto a partir daí será fácil dizer não sei. Porque essa imagem construída e que corresponde à realidade de uma pessoa empenhada e comprometida com a arte de ensinar. Ensinar é uma arte?
Bem, é um ofício, seguramente há muito de artesanato, nomeadamente na Universidade Portuguesa, onde os equipamentos estão bastante abaixo da qualidade. Sim. Das pessoas, e há um desinvestimento sistemático há muitos, muitos anos, e numa área que usa bastante tecnologia como é a minha, isso é difícil. Eu gostaria de acreditar que nos melhores momentos é uma arte, sim, não tenho essa presunção, mas eu acho que mais do que os alunos sentirem que aquela pessoa tem ali uma hierarquia qualquer em relação a elas que lhes permite dizer isso...
Mas eu não estava
isso,
a falar no sentido de hierárquico, estava a falar no sentido do conhecimento...
De um ascendente ou de um conhecimento... Eu acho que é muito frequente, e será cada vez mais frequente, que os alunos saibam mais do que nós em várias áreas. Então numa área como a minha, do televisão e do cinema, que são coisas muito impuras que vão buscar a todas as artes... Eu tenho alunos que sabem mais do que eu de música ou de,
claro,
ou de um determinado género de cinema ou de televisão, e se eu me deixar inquietar por isso, é bom que vá outra vez à procura de uma nova carreira, porque essa não é a questão. Nem eu estou ali intelectualmente na posição de alguém que lhes diz: eu estudei tudo o que há para estudar sobre isto, portanto estou aqui da minha cátedra a vazar conhecimento. Não, eu trabalhei 20 e tal anos numa indústria E isso permite-me, e eu sinto-me confortável com o facto disso me permitir estar aqui a ajudar-vos a quem quer saber coisas dessa indústria. Portanto, e o facto de saber, de conhecer bem as várias etapas, porque as fiz com as mãos. Eu senti, eu que sou ansioso e inseguro, sentir-me-ia muito mal se tivesse que ir para aquele palco fazer sapateado e improvisar com coisas em relação
porque
às quais
foi,
eu não tivesse.
Lá está, foi uma coisa que ainda não lhe apeteceu fazer. Aprender?
Não, sapateado ainda não me puxou para aí, não. Danças de salão, ainda tive aulas de tango cá em Portugal, não em Buenos Aires, mas não correu bem.
Não,
eu as minhas não,
não.
Não,
eu não participei.
Não, foi. Era uma escola que, onde não nos ensinavam a dançar, ensinavam-nos uma coreografia. E eu não queria uma coreografia, eu queria dançar qualquer tango.
Claro.
E pronto, não funcionou.
Catarina, que distingue o filho do professor. Do homem do leme
eu custa-me um pouco imaginar o Luís professor. Já me surpreendeu várias vezes em algumas ocasiões em que tive a oportunidade de assistir não a dar aulas, mas a fazer conferências. Fico, não direi deslumbrada, mas fico parece que não é o meu filho, parece que é outra pessoa que está ali a brilhar, e porque custa-me um pouco aceitar que é o Luís que está ali, que é o Luís, meu filho, mas nomeadamente, acho que foi há cerca de meio ano, ele foi fazer uma conferência e eu fui assistir. Eu saí de lá quase comovida, porque...
mas isso é mãe,
pois,
então...
Pois, mas eu acho que, como mãe, é difícil... não sei como é que eu lhe vou explicar, é difícil. Parece que não é o meu filho, mas é. Mas é o Luís.
Mas é, e fica orgulhosa, claro.
Claro que fica claro, orgulhosa, claro que sim.
E percebeu, antes dele, que o jornalismo não era bem aquilo que ele, embora tivesse, foram quantos anos, Luís?
É difícil de dizer ao certo. Eu entrei a tal citação
público.
De calções. Eu acho que era o Rui Cardoso Martins que diz que se lembra de mim lá no primeiro verão na redação do Público de calções. Isto foi em 93, portanto eu tinha 18 na altura. Depois, eu formalmente na redação da SIC estive até 2004, embora tenha até 2008 continuado a fazer reportagem e grande reportagem, umas reportagens internacionais com eles. E depois estive no canal que é das produções fictícias,
sim,
mas aí já na deriva da realidade para a ficção.
Embora fizesse lá algumas entrevistas,
sim, um programa,
que eram bem...
Sim, havia um programa, sim, que era um programa basicamente da atualidade,
que
Fica do que Passa. E, portanto, aí ainda se poderia chamar aquilo jornalismo, embora já muito na orla. Quando é que eu comecei a perceber isso? Bem, eu se agora fizer alguma...
Não, eu estava a tentar era perceber se a mãe percebeu antes que ele precisava... Lá está, não sei se sei dizer assim, da liberdade do tempo.
Da liberdade do tempo. Eu acho que precisava de vir um pouquinho mais para trás. O Luís, quando acabou o liceu, ele não sabia a secundária, ele não sabia exatamente para o que é que havia de ir e escolheu filosofia. E quando escolheu filosofia,
que é uma disciplina fundamental na sua vida.
Sim. É aquilo de que eu continuo a gostar, sim.
E optou por entrar em filosofia e eu fiquei quase em pânico, porque eu imaginava que a filosofia lhe ia condicionar muitas opções de vida e preferia que ele tivesse escolhido outra coisa, mas ele escolheu filosofia e entrou para a filosofia. E uma dos grandes acontecimentos na vida dele, para mim, foi quando ele chegou a casa a dizer que ia sair de filosofia e queria ir para a comunicação, porque eu achava que a comunicação era para ir, estaria mais indicada, seria mais saudável para ele. Ao fim de algum tempo do Luís na comunicação, nós começámos a perceber que não era exatamente, e que a filosofia lhe fazia falta, e que não era exatamente isso que ele queria, e quase sempre ele inclinava todas as grandes opções da vida dele no sentido ou da filosofia ou das neurociências, ia tudo para um ramo um pouquinho diferente. Aí eu percebi que o Luís iria fazer outra coisa, uhum. Não iria ficar
e conjugar
tempo.
Esse saber pensar, porque a filosofia é um pouco isso, não é? É preciso saber, ajuda-nos, pelo menos, a refletir, lá está, sobre os caminhos, sobre as escolhas, sobre o que vemos. A conjugação disso com a imagem é a mistura que dá sentido à sua vida, pelo menos à sua vida profissional, ao seu ofício?
A ideia de pensarmos naquilo que fazemos, portanto, e de usarmos imagens, nomeadamente imagens em movimento para pensar, nomeadamente para pensar sobre aquilo que ainda não conhecemos nada, que não sabemos, portanto, para pensar com as emoções em vez de pensar com a razão, é, para mim, assim, um grande superpoder da televisão e do cinema, mais do cinema, porque a televisão não tem tido grande tempo para fazer isso. Mas usar as imagens em movimento como ferramenta para pensamento é muito daquilo que eu ando a fazer na universidade. E em alguma medida aquilo que eu tentei fazer em alguns anos de televisão sem pretensão nenhuma de que aquilo fosse mais do que fosse. Aquilo é televisão e é para ser esquecido num instante a seguir, não é isso que está em causa. Mas uma das coisas que me levaram a sentir que tinha que desambiguar um bocado a minha posição com o jornalismo é precisamente o facto de ser uma profissão que eu respeito muito e que eu admiro muito e que em alguns momentos eu levei apaixonadamente. Mas, mais uma vez, se eu olhar com honestidade para trás, terei que reconhecer que eu queria mais dar um ar da minha graça ou fazer as minhas filosofias ou as minhas do que propriamente fazer aquilo que deve fazer o jornalismo, que não é servir de palco para uns tipos com a mania que são engraçados irem lá pôr em bicos de pés. Eu fui muito criado entre os 20 e os 30 e muitos nas redações, ou entre os 18 e os 30 e muitos nas redações. Tenho uma imensa dívida à redação do Público, que me apanhou lá em pouco tempo, mas numa altura muito importante, onde eu acabei a minha alfabetização, depois da SIC, do JÁ, onde ainda hoje
o
mais metade...
Por Miguel Porta, sim.
Mais de metade dos meus amigos vêm daí, desses anos. E foi tudo muito importante, foi tudo fundamental
intenso.
Para mim. E super intenso. Agora, eu, se olhar para trás, eu acho que já na altura achava que o jornalismo era uma profissão gira para se ter dos 20 aos 30. E eu acho que esse não é a atitude para se fazer jornalismo.
E corresponde, não é? Porque foi mais ou menos aí, a partir dos 30, que,
sim.
Que o Luís...
E eu acho que o jornalismo é uma coisa demasiado séria para ficar entregue a diletantes, como é o meu caso.
Catarina, quer então explicar-nos melhor como é que a galeria se revela na sua vida?
Entretanto,
estávamos no restauro, não é?
Estávamos a falar do restauro. Eu trabalhei em restauro e depois em São Paulo, já porque eu no Brasil vivia em Curitiba e em São Paulo. Entretanto, comecei a pensar que viria para Portugal e que o meu regresso a Portugal era iminente e que eu tinha duas coisas que fazer. Ou vou voltar para a medicina, que não exerço há bastante tempo, ou vou continuar nesta área. E na altura, como o Luís já falou, a Filipa, que é a minha filha, estava a terminar o mestrado de arte contemporânea em Inglaterra. E pensei que talvez fosse uma solução pensar abrir uma galeria de arte, porque talvez a Filipa quisesse vir. As coisas que as mães pensam assim, sem perguntar aos filhos. A Filipa não quis vir, claro. Nem foi perdida nem achada, ninguém lhe perguntou nada, só disse não quero,
mas
não é para mim.
Mas o galeria de arte ganhou asas.
Ganhou asas, encontramos um espaço. Primeiro foi procurar o espaço, depois encontramos o espaço, pronto, e aí comecei a estudar o mercado e comecei a ver como é que seria possível. Eu, que não conhecia o mercado de arte em São Paulo, no Brasil, não conhecia nada do mercado de arte português, e mais uma vez, qual é a melhor forma? É estudar. Então lá vou eu outra vez para a faculdade e fui fazer o mestrado de curadoria nas Belas Artes, para de alguma maneira sentir que estava perto das pessoas que me podiam dar indicações sobre o que era e como funcionava realmente o mercado de arte em Portugal.
Que portanto, realmente... não hesitou nunca nesse...
Hesitei muitas vezes, até ter tomado decisões que eram difíceis depois de não continuar. Hesitei muitas vezes, não sabia o que é que... Não sabia se seria capaz, não sabia se era demasiado difícil, não sabia se... Mas tinha sempre a hipótese de... Olha, se der errado, volto atrás. Se der errado, vou fazer aquilo que eu tenho a certeza que sei fazer. Eu acho que a vida é um conjunto de decisões que nós tomamos e as decisões depois estão todas encadeadas umas nas outras. E aquilo que é difícil hoje, amanhã, com mais dois ou três esforços, já é menos difícil. E se calhar eu sou capaz de convocar duas ou três ajudas, duas ou três pessoas que me vão ajudar a diminuir as dificuldades. E foi assim que eu fui progredindo.
Onde é que a medicina e a arte se tocam?
Aliás, são comuns os médicos escritores, médicos Sim. artistas, e tocam-se, eu acho que é pela capacidade de atenção, de olhar os outros, de saber ser surpreendido, de saber olhar o belo, de saber criar. São características comuns à arte e à medicina.
E qual é das duas a que ajuda mais a outra? É-se melhor médico quanto soubermos pousar melhor o olhar?
Eu creio que...
Bom, é-se seguramente melhor pessoa.
Exatamente, é por aí. Eu acho que é mesmo por aí. É que a arte ajuda-nos a valorizar o melhor de nós próprios e a estar atento aos outros e a desenvolver uma sensibilidade diferente. Eu acho que é por aí. Eu não consigo perceber alguém ligado à arte que não seja uma pessoa sensível, que respeite o outro. E isso são características fundamentais de um médico.
Aquele exame que eu fiz e o curso que eles disponibilizavam para pessoas que tinham licenciaturas noutras áreas que não científicas, existiam em Inglaterra precisamente ao abrigo da ideia de que a esmagadora maioria dos médicos eram pessoas que tinham passado as últimas décadas da sua vida a estudar exclusivamente, a empinar manuais de anatomia e que tinham um déficit muito grande de competências humanas e sociais que era preciso suprir. E então eles tinham esse stream, como eles chamavam, esse fluxo para pessoas que vinham de outras áreas para tentar alterar essa cultura de médicos que são, ou que eram predominantemente pessoas que não sabiam falar com pessoas, que tinham muito pouca atenção a um lado das bedside manners, o cuidado com que tratamos alguém que está ali numa posição de fragilidade, que é uma parte imensa da terapia, não é? De ajudar a tratar alguém. Vem-me logo à cabeça o meu outro avô, o avô Zé, claro, que era uma pessoa com quem eu acho que tu também tens muito isso, ou pelo menos eu sempre senti muito, enquanto doente nas tuas mãos, sempre me senti muito seguro e acho que isso faz muita diferença. O meu outro avô, José, que também era médico, quase me anestesiara sem ele me ter tocado com o dedo e disso fazer parte do processo e de ser uma parte fundamental.
Segurança.
Exatamente, o avô Zé, que o Luís fala, foi meu professor em Coimbra, meu professor na faculdade, e foi dos professores que mais nos treinou a ouvir o doente, a ouvir. Ele dizia-nos sempre que o diagnóstico era-nos dado pelo doente, não nos era dado de outra forma, era pelo doente, não era no papel, nós tínhamos que ouvir antes de fazer seja o que for. E aprendi, obviamente, muito com ele e creio que foi, não digo que foi o único, mas foi dos professores que eu tive que mais me influenciou em toda a minha vida.
E agora, na Galeria de Arte, como é que ouve e escolhe aquilo que expõe? Um ano já dá para fazer um balanço? Já por lá passaram uns quantos artistas?
Eu primeiro quis definir um público e para poder definir o público eu tive que escolher vários artistas que me pudessem, e a partir desses artistas eu, e dessas exposições, eu tentei perceber qual era o meu público. Ao fim do ano eu já tenho uma ideia quem são as pessoas que me visitam, quais são as principais características das pessoas que me visitam.
Mais portugueses, portanto, ou turistas, já agora?
Mais portugueses, mais portugueses. Eu não
faço
tenho...
esta pergunta até pela localização.
Pela localização, e essa era
da galeria,
uma das minhas dúvidas, era saber se pela localização eu iria ter muitas, muitas visitas de estrangeiros. O meu público, eu diria que são pessoas entre os 40, entre os 30 e os 50 anos, à volta dos 40 anos, que estão agora a iniciar coleções. Algumas já conhecem o que os principais artistas que estão a expor no mercado da arte português e que se habituaram a ir às exposições que vão acontecendo em Lisboa, que são imensas, que eu não tinha ideia quando vim para Portugal, eu não tinha ideia da quantidade de inaugurações que há em cada dia.
Isso é bom?
É ótimo, é muito bom, porque eu acredito que quanto mais hipóteses tivermos dos artistas mostrarem os seus trabalhos, maior será
o mercado.
Exatamente, e maior será a quantidade de pessoas que vão ver e será possível ter obras de qualidade, não é?
Porque a arte gera arte e interesse.
Exatamente,
e curiosidade.
E curiosidades
e por aí
exatamente.
As pessoas vão descobrindo. Lá está. Quero falar um bocadinho só. Há pouco o Luís falou, e eu falei aqui no avô Abílio, e soube lá fora só porque não sabia que o avô Abílio está agora a aprender a pintar também. Ele que já tinha pintado nos seus tempos mais jovens.
Eu lembro-me de, em casa do
seu pai,
portanto. Sim, era o meu pai. A ver no escritório. O escritório sempre foi a zona principal de nossa casa. Era no escritório.
A zona social.
A zona social. Era no escritório que nós.
Que tudo acontecia.
Que tudo acontecia. Era onde estava o telefone, era onde se atendia o telefone, era onde estava, onde nós estudávamos, onde sempre se estudou lá em casa. Ou o meu pai ou a minha mãe sempre estavam a estudar. Ou era um ou era outro. E depois nós, éramos na altura duas irmãs. E no escritório havia uma tela enorme que tinha sido o pai a fazer, e todas as fotos de família eram com aquele quadro do meu pai por trás. Era uma abstração geométrica muito, muito colorida, e essa foi a grande obra que eu sabia que o meu pai tinha feito. Sempre tinha gostado de pintar, e naquela altura, quando eu fui para Buenos Aires e tive aulas de pintura, tentei entusiasmar o pai. Demos-lhe todos na altura um cavalete e uma caixa de tintas, mas nessa altura ele não
estava para aí virado.
Não estava ainda para aí virado. E há 3 ou 4 anos, por aí, 3 Sim. ou 4 anos, chegou a casa e disse que
passou de carro, viu um sinal, aulas de pintura,
aulas de
pronto,
pintura,
é isto.
Pronto.
Não, corresponde mais ou menos ao regresso da Catarina a Portugal, ou não?
Antes, ele começou a pintar, sim, para aí há 4 anos, eu talvez tenha vindo por essa altura, sim. Ele começou
Mas ele já sabia que vinha, já tinha ouvido
sim,
notícias.
Sim, 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 sim.
Do seu,
já
do
tinha
seu
ouvido
regresso.
Que ia haver uma galeria, começou a preparar.
Exatamente.
Olha,
material.
Quem sabe? E eu imagino que experimentar e viver essa vivacidade e essa capacidade de... Que idade tem o seu pai?
Meu pai tem 87.
Essa capacidade de ainda sair de casa, querer sair de casa para continuar a aprender, seja um capital...
É um capital do
fantástico.
Qual eu só espero...
É quase um património.
Exatamente, é um património que eu espero ser...
Portadora.
Portadora também. Eu espero que frutifique em mim, porque se eu me deslumbro com o Luís, eu também me deslumbro com os meus pais, tanto com o meu pai como com a minha mãe, porque são os dois capazes de fazer coisas que eu acho que eu nunca serei capaz de fazer, que é, por exemplo, o meu pai sair do conforto de casa dele para ir todas as semanas ter aulas de pintura e entusiasmar-se vivamente com...
Sim, não fazer isso como uma tarefa.
Não,
fazer isso
não,
como...
faz isso por prazer,
por,
obviamente.
Por gosto,
prazer,
não é?
Por gosto, pela necessidade que tem de
aprender.
De aprender. E, no fundo, de estar vivo.
Exatamente.
Aprender é isso também. É isso que o Luís sente nas suas aulas, muitas vezes, quando, num plano completamente diferente, obviamente, este é um registro pessoal, agora estamos a falar para o plano do trabalho, onde podemos olhar embevecidos, imagino eu, também para alguns alunos, tendo em conta aquilo que eles nos dão, não é? Porque há uma troca, e aliás, já ouvi o Luís dizer que os alunos podem ser e são muitas vezes apaixonantes.
Foi um dos treinos que eu tive que aprender a fazer, foi não me investir também demasiado emocionalmente, não me apaixonar por
eles
todos.
Não é a distância social que se fala nos dias de hoje,
nem
mas é
o... Menos ainda senti a necessidade de impor ali uma distância ou um afastamento, porque não sinto mesmo, acho que isso é uma coisa de outros tempos que hoje não faz sentido nenhum.
Não, a questão não é do envolvimento.
Mas senti a necessidade de não me apaixonar demasiado, não me investir demasiado, não olhar para eles todos como meus filhos. Não precisar que eles todos gostassem de mim. Okay. Não, de me libertar dessa necessidade de que eles gostassem de mim. E isso demorou, sei lá, 2 anos a fazer. Mas eu acho que beneficiámos todos disso.
Professor e aluno.
Sim, o foco passou a estar no sítio certo e não ali numa relação que não tem que ter aquela natureza. Não quer dizer que não aconteça, em alguns casos. Houve alguns alunos que ficaram meus amigos e de quem eu gosto muitíssimo, mas havia aí um pequeno enviesamento que foi preciso corrigir, o que não quer dizer que eu esteja menos investido emocionalmente naquele trabalho, não, pelo contrário, mas foi preciso calibrar ali um bocadinho essa, da minha parte, emocionalmente, essa necessidade de que eles gostassem de mim. Mas acho que alguns alunos, como tenho tido nos últimos anos, não eram possíveis há 15 anos ou há 20. Não eram possíveis sem a internet. Aquelas cabeças não eram possíveis sem as ferramentas
porque
que eles
não iam
têm.
Porque não tinham acesso a tanta informação.
Sim.
Era impossível, né? À distância do dedo, né?
Sim,
na ponta
são,
do dedo.
São mais avançados. Em querendo, são bastante mais avançados.
Às vezes também
éramos.
Dá para o lado contrário, mas isso é assim. É assim
são,
em todas
são
as épocas,
escolhas,
não é?
São sempre escolhas.
Com mais ou menos informação disponível, dá sempre para os dois lados. Sei que muitas vezes os seus amigos ou as pessoas que lhe são mais próximas, algum público também, olha para o Luís Gouveia Monteiro como um inventor de palavras. Reparei aqui numa curiosidade, e talvez seja uma palavra que é importante para si ou não tem significado algum, que é a palavra grão, porque usa... E se calhar já usou noutras vezes, eu é que não consegui pesquisar tanto.
Por causa da tese de mestrado e por causa da folha de,
da
sala,
folha de sala,
da exposição
desta
do Álvaro Rezende. Okay.
Exposição. O grão da percepção, o grão do tempo, o grão tem a ver com a imagem e com o cinema, tem a ver com o mar, porque há areia, temos ali um grão de areia antes de...
Sim.
De largarmos amarras para ir ao encontro.
Há uma relação clara entre o grão da percepção de que eu falo no, que é o título da minha tese de mestrado e a folha de sala da exposição aos meus amores 2.0 do Álvaro Rezende. Há claramente uma ligação, portanto eu basicamente o que digo nessa folha de sala é que o Álvaro é um mestre no controle desse grão e o grão ali como unidade mínima de sentido, não é? É o limite da imagem ou a impossibilidade da imagem fotográfica é o seu grão, é a sua unidade mínima de sentido. Não passamos daí, não é? No blow-up o fotógrafo não consegue provar que houve ali um assassinato porque esbarra no grão da fotografia. O grão da fotografia não lhe permite fazer prova, não chega para o que ele quer. E eu nessa folha de sala faço essa analogia porque eu estou mesmo convencido que é o grande talento do Álvaro e é por isso que ele resiste tão bem na passagem do analógico para o digital é porque ele, da mesma maneira que controlava no seu laboratório analógico o grão exato da fotografia, portanto o ponto onde o nosso olhar já não, já não, para além do qual o nosso olhar já não vai, ele faz exatamente a mesma coisa no Photoshop, portanto ao ponto de, para surpresa de muita gente e minha também, eu não vejo uma diferença ontológica entre a fotografia digital e analógica do Álvaro Rosendo. Há ali uma diferença técnica, com certeza, claro. Como um pintor usa 17 técnicas diferentes, também o fotógrafo tem essa hipótese do analógico ou do digital. E a ideia da unidade mínima de sentido é uma das minhas obsessões académicas, se quiser, que é pensarmos que o olho é o sítio onde se faz esse tráfego entre o espírito e a matéria, não é? As coisas materiais que andam aí no mundo entram no olho e é no olho que se transformam em alma. Estou a usar termos muito pré-socráticos, mas esse mistério que havia na antiguidade clássica sobrevive em mim na íntegra, não é? Eu ainda não percebi muito bem como é que as coisas se transformam em espírito.
Quando está a falar no olho, estou-me a lembrar do médico António Travassos, que é onde conhecer, é de Coimbra, ainda por cima tem fotografias lindíssimas sobre as próprias intervenções cirúrgicas que faz sobre o olho humano, que são belíssimas e, portanto, mas lá está, é um olho a ver outro olho, que ainda nos remete para outras descobertas. Como é que... Eu sei que esta passagem pela galeria foi acidental, como o próprio Luís diz, mas não se imagina no futuro...
É um bocado como o mesmo respeito que eu acho que é preciso ter pelo jornalismo, que é uma coisa importante, portanto é para fazer por profissionais e que saibam o que estão a fazer. Aqui com o Álvaro foi uma circunstância muito específica.
Porque são amigos, são dois amigos muito próximos,
amigos
desde sempre, quase,
né?
De longa data. Desde o já.
Um bocadinho antes do já, ainda no manifesto, eu lembro-me da dada altura o Miguel me ter pedido para ir buscar qualquer coisa à casa do Álvaro e aquilo para mim ser uma excitação, porque era o fotógrafo dos chutes e pontapés e aquilo era uma emoção. E depois trabalhámos juntos no já, ficámos amigos. Eu logo aí em 96 ou 7 escrevi uma coisa muito pequenina para um pequeno catálogo de uma exposição na altura, e tratava-se de... O Álvaro tem um arquivo incrível, que tinha que ser trazido cá para fora.
Na cómoda de cerejeira, não é?
Portanto...
Que os amigos descobriam quando jogavam o
Íamos
tal...
jogar PlayStation na casa dele e ele ia sacando uns coelhos da cartola, umas fotos incríveis, umas ampliações maravilhosas que lá tinha. Às vezes pedíamos-lhe para olhar para as folhas, para as provas de contacto incríveis, pronto. E o Álvaro esteve nos últimos 20 anos a fazer outra coisa, esteve a fazer infografia, ou está a fazer infografia na Visão, e aquele arquivo que para nós, já na juventude, era mágico, hoje parecia um crime aquilo estar fechado. Num aniversário meu há 2 anos falei disso com o Álvaro, para a minha grande surpresa. Havia a expectativa da galeria, que ia abrir daí a uns meses, e ele, para a minha grande surpresa, disse: vamos lá.
E foi preciso convencer a dona da galeria, a senhora galerista.
Foi razoavelmente fácil.
Não, foi apresentar uma ideia e eu achei a ideia. Achei que seria necessário fazer isso. A ideia do Álvaro ter um património que não está acessível, isso era uma ideia que me preocupava, de saber que existe e continua a existir um património que agora já muita gente conhece, mas que temo que vá ficar também ali um pouco esquecido.
Não, ele foi quase todo digitalizado. Portanto, houve ali um trabalho de um ano.
Sim,
de escolha e digitalização.
Parte de algum material também se pode deteriorar, entretanto,
exatamente,
não é?
A parte do arquivo que nós mais trabalhámos foi precisamente as primeiras 2 décadas e essa está digitalizada e tratada. O final dos anos 90, o final dos anos 90 até 2000, que é o final da produção ainda analógica, ainda precisará de trabalho, mas o Álvaro está aí para as curvas e acho que atacará esse novo lote na próxima oportunidade, espero eu.
Na galeria cisterna.
Eu acho que sim, não sei que contrato é que tu tens com ele, mas espero que sim.
Esperamos que sim, esperamos que continuemos a trabalhar juntos, acho que sim.
Para já, e para celebrar o primeiro aniversário da galeria, a escolha recai sobre Manuela Pimentel e Jazz.
Já, João Alexandrino,
João Alexandrino, sim. O tema Inquietação.
Inquietação,
que, remetendo também para
José Mário Branco,
que desapareceu
exatamente.
Em novembro do ano passado.
E vai ser uma exposição que vai inaugurar no sábado, dia 14.
Portanto, quem nos ouvir esta quinta-feira ainda pode ir à inauguração. Quem nos ouvir no domingo vai visitá-la depois.
A Inquietação estará a partir de sábado na Galeria Cisterna e é uma exposição de um casal que partilha a vida e o ateliê. Eles são um casal do Norte, trabalham em suportes diferentes, em registros diferentes. Inquietação resulta da necessidade da equipe curatorial e do casal de entender até que ponto dois tipos de trabalhos tão diferentes, como o que faz ele e o que faz a Manuela, conseguem conviver juntos e os dois trabalhos em conjunto interferir com a arquitetura marcante da cisterna. Eu acho que vai ficar, estamos agora a montar, eu acho que vai ficar uma exposição forte, intensa e bonita.
Fica até quando?
Fica até ao fim de abril.
Ah, o jornalista, faltava lá um bocadinho.
Exato,
um bocadinho
faltava
de jornalista.
Faltava essa parte.
Se ela me perguntar,
centrar uma bola para a cabeça da mãe.
A mãe nunca se dedicou a jogar PlayStation, não. Isso
não.
Nunca, essa experiência
não.
Ainda não,
não.
Não, tiveram,
filha.
Não tiveram juntos.
Não, mas viemos juntos de moto para aqui.
E quem é que veio a conduzir?
Hoje fui eu, mas se quiseres, levas tu para lá.
Ai, também
não,
gosta
eu
de...
Eu tive mota quando era mais jovem, mas sei levar a mota, mas não, já não
hoje
ouço.
Em dia não...
Já não ouço, não.
Mas dá jeito, aqui em Lisboa, no trânsito...
Mas já não conduzo há muito tempo, então...
E mesmo
prefiro, não.
Lá para os sítios da galeria, seguramente aquilo, o estacionamento não
o
deve
estacionamento
ser fácil.
É difícil, ali é difícil.
Com alguma inquietação,
exatamente,
mas seguramente
exatamente.
Conseguindo resolver o assunto. Há um filme que quer fazer um dia e um livro que quer fazer um dia. É um dia para daqui a quanto tempo, Luís Gouveia Monteiro?
São dois projetos que têm sido um bocadinho maltratados, no sentido em que vão sendo adiados, tudo lhes passa à frente. Agora,
E qual
outros...
é...
Qual é que pode acontecer primeiro?
O principal, eu devia dizer o principal. Há um que...
Não consigo olhar para eles, para nenhum deles, assim, com prioridade sobre o outro. Até porque eu não... A medida é certa. Eu não me imagino a escrever muitos livros ou a fazer muitos filmes. Não sei se tenho muitos filmes ou muitos livros.
Mas
são
se...
dois projetos concretos, com ideias mais ou menos definidas. O doutoramento tem necessariamente prioridade sobre os dois.
Com certeza.
Porque neste momento é um emprego. E depois disso serão prioritários. O livro é uma coisa que se vai fazendo tranquilamente, à la longue.
Mas o filme, quando começar, é para acabar, é isso?
O filme...
Quando agarrar...
Ainda vai ser preciso escrever um argumento, que está para ser escrito há imenso tempo. Eu sei como é que o filme começa, como é que acaba, onde é que quero a maior parte das cenas. Mas, tirando isso, não sei quase nada. E há dois ex-alunos a quem pedi para me ajudarem a fazer esse trabalho, porque eu acho que são eles que vão pôr a coisa a andar para a frente. E depois, então, ver condições para o produzir.
Esse filme tem um nome já, ou não?
Em princípio sim.
Não podemos saber, claro, porque ele não...
não podemos, sim, nada é tão importante assim. Não, tem um nome que eu espero que o meu barco fique com esse nome também, que é Ardentia, que é o nome do plâncton luminescente que existe na Berlenga e com que nós nos deslumbramos no verão quando lá estamos. É um plâncton que brilha, é um sinal de pânico, portanto é uma reação química que serve para avisar o demais plâncton que há perigo, sempre que há alguma agitação na água, um motor, uns remos, qualquer chocalhar na água, e aquilo é belíssimo porque é mágico, não é? Uma espécie de pirilampo dos mares. E como o filme terá a ver com isso, já acautelando a hipótese de eu precisar do barco para o filme, o barco chamar-se-á exatamente Ardentia, como o filme.
Enquanto isso, a mãe vai continuar à procura do azul?
Continua à procura do azul. É um pouco essa...
Como é que se procura uma cor? Ou porquê que se procura uma cor?
É a minha cor preferida, é a cor que me faz feliz e a procura do azul é procurar aquilo que eu gosto de fazer, procurar aquilo com que eu me sinto bem. O azul, para mim, representa isso.
Nas várias paletas de azuis que existem, a Catarina Marques da Silva consegue preencher isto ou aquilo neste tom, mais naquele, mas ainda não encontrou aquele azul sublime.
Não vou encontrar.
Ah, é uma procura.
É uma procura, é um caminho, não é um objetivo. É um caminho, é um objetivo, mas eu sei que não o vou alcançar. Eu vou procurar o azul porque é o que me faz bem.
Tem uma cor preferida, Luís?
É o azul também.
Também?
Nem sabia, não fazia ideia que fosse a tua cor preferida, mas é verdade. É a minha cor preferida, é a cor que eu mais uso, é a minha cor preferida. Em jovem, de dada altura, de estar muito feliz e dizer a um amigo, Henrique Loff, que ele me perguntava: então está tudo bem? Sim, estou a patinar no azul. Mas a ideia do azul ser essa representação de céu, mar, felicidade, serenidade, também é a minha cor, sim.
Há uma palavra no seu vocabulário que defina a sua mãe ou a sua relação com a sua mãe?
Se calhar vou ser posto de castigo por revelar inconfidências, mas a minha mãe para nós é... já estou sob fogo. Não, a família é essa altarica porque tem este lado adolescente maravilhoso e de... em que eu gosto de me rever também, eu gosto de pensar em mim sempre como tendo 17 anos, mesmo que isso implique já nesta altura do campeonato um grau de negação tramado, mas eu acho que isso é muito bom, isso é uma conquista e é uma escolha, é uma coisa pela qual se luta, não é? Podemos escolher como é que queremos envelhecer, podemos escolher se queremos manter-nos mais ou menos espantados com o mundo, se queremos ser mais amargos, se queremos ser mais... E há alturas em que, para sermos mais espantados com o mundo, temos mesmo que praticar alguma negação. E eu acho que nós temos os dois essa capacidade e eu acho que isso nos faz viver melhor e mais sermos mais felizes e termos mais capacidades para mudar o mundo e as coisas à nossa volta. Mas também acho que isso só acontece, nomeadamente essa hipótese de puxarmos o travão de mão na autoestrada por termos as costas quentes, por nos aquecermos as costas uns aos outros, porque senão...
Mas também é importante, não é? Ter que
fundamental, é fundamental. Se não tivermos isso, não nos podemos dar ao luxo
de fazer todas as escolhas.
De fazer todas as escolhas que e algumas um pouco loucas, não é?
Sabem que é a nossa escolha e se é assim está certo. Então vamos saltaricar daqui para fora, mas eu queria ainda perguntar-lhe que filme é que gostava de ver com o seu filho, assim um filme
que eu gostava de ver com ele. Gostava de ver O Sacrifício.
Por alguma razão em particular que possamos saber?
Por causa de eu ter dito da saltarica, já é castigo.
não, porque gostava depois ficar a falar contigo.
Pronto, já tem um programa para um destes dias. Obrigada aos dois. Já terminou, já. Se expira.
Acho que se começasse agora eu estaria muito mais
descontraída. Temos de começar uma hora depois, já percebi.